Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde contamos com um ex-jogador do Sporting, o herói de Alkmaar, que hoje está connosco, o Miguel Garcia. Miguel, boa noite, bem-vindo ao Sporting 160 e obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Vai ser uma noite cheia de Sporting. João Castro, bem-vindo também tu a mais um grande Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite ao Miguel, claro. E agradecer a amabilidade que teve em aceitar o nosso convite. E agradecer ao Sérgio, que me passou o contacto do Miguel, à cabide dele. Um abraço ali ao Pedro, de Melhoras, que realmente está ali doente, o Pedro. E, portanto, vamos ter um grande programa cheio de sportinguismo, porque o Miguel é sportinguista desde pequenino, não se esqueçam.
Exatamente. E vai ser aqui um grande programa. Deixar só a nota que o Pedro Varela está cá, sim, mas o Pedro hoje não vai fazer aqui perguntas porque está um bocadinho adoentado. Portanto, as tuas melhoras, Pedro. E espero que
Mas tenho que cumprimentar o Miguel, porque...
Obviamente, espero que gostes tanto do programa como nós.
Eu vou gostar tanto do programa, certamente, como o gol que o Miguel marcou e que todos nós nunca mais iremos esquecer, porque é impossível esquecer-se. Provavelmente aquele que toda a gente se referirá como o gol mais festejado da sua história enquanto adepto do Sporting, porque pelo menos eu, para mim, foi e continuará a ser. Aliás, e como não vou falar mais, deixa-me só dizer uma coisa: já tivemos aqui o Paulo Alves, ainda recentemente, que eu na brincadeira lhe disse que foi o responsável por quase me ter proporcionado um ataque cardíaco quando empatou contra o Sporting no Leiria 1-1, quando estávamos a caminho do título em 99-2000, e o Miguel Garcia foi aquele que me pôs a chorar mais, provavelmente por um festejo de um gol do Sporting. Eu já tinha o bilhete comprado para a final, antes dos quartos de final, ainda nos oitavos comprei o bilhete para a final, e estava ali a olhar e a pensar que ia ver um AZ Alkmaar CSKA, e afinal o Miguel pelo menos não nos deixou mal e colocou o Sporting na final, o que foi espetacular. Um grande abraço para ele e obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um prazer ter aqui o jogador de Sporting.
E vai ser uma noite incrível. Miguel, tu fizeste 80 jogos com a camisola do Sporting, tens dois golos marcados, um deles já falámos aqui, mas já vamos falar com mais destaque sobre ele. Fizeste ainda 35 jogos pelo Sporting B, na seleção tiveste no sub-20, sub-21, seleção B, ganhaste um torneio Toulon e uma taça de Portugal em 2006-2007, 1-0, marcou o Lietzen ao Belenenses. A primeira pergunta vai mesmo para começares a contar aqui um bocadinho a tua história. Tu és daqueles que começou a jogar nas ruas de Moura. O que é que a escola de futebol de rua te trouxe?
Não é assim. Comecei a jogar na rua, como todos nós. Hoje em dia é um bocadinho mais complicado isso existir, porque há outras distrações, há outros... Os miúdos hoje em dia, eu vejo pelos meus filhos, não é fácil juntarem-se com os amigos e jogarem na rua como antigamente, não é? E lá em Moura, perto da minha casa, juntávamos vários amigos e jogávamos sempre. Acabava a escola, juntávamos na rua e jogávamos futebol nos intervalos da escola. E depois, mais tarde, comecei a jogar lá no Moura Athletic Club, lá no clube da minha terra, com cerca de 8 anos, 9 anos, comecei a jogar nos infantis do Moura, e a partir daí o futebol foi a minha vida, foi a minha profissão. Infelizmente é uma carreira curta, não é? Aos 35 anos o futebol acaba e temos de dedicar a outra coisa que nós gostamos, ou continuar no futebol, mas é com orgulho, com saudade também, que recordo tudo aquilo que eu fiz, que eu consegui no futebol, não só no Sporting, não é? Mas também desde miúdo, desde que comecei a dar os primeiros pontapés na bola, lá no Moura Atlético. São momentos que recordo sempre, ainda agora há pouco tempo fiz também uma reportagem na bola TV para estive a reviver um pouco onde comecei a estudar, onde comecei a jogar futebol, e foi muito bom recordar esses momentos.
Olha, e falando aqui em recordações, tu nasceste sportinguista, mas como é que passaste a fase do Moura depois para o Sporting? Como é que foi ser chamado para o Sporting, e se te recordas desse dia?
Claro, claro que sim. Assim, antes de começar no Moura, comecei com 6 anos nas escolinhas do Sr. Zé Correia, que era no pavilhão gimnodesportivo de Moura, que aprendíamos a dominar a bola, a passar, a dar toques, e depois daí é que fui para o Moura, Atlético Clube. Ainda para o Sporting, foi na altura dos iniciados, nos sub-13, que nós. Existe aquele torneio que é o Torneio Lopes da Silva, em Lisboa, o Inter Associações. Jogava pela seleção de Beja, no Distrito de Beja, e viemos fazer o Inter Associações. O torneio correu muito bem, a seleção de Beja também correu bem. E num desses jogos havia lá os olheiros, um do Sporting, um do Benfica, convidaram-me para vir fazer uns treinos. E entretanto, o meu treinador disse-me: olha, queres ir ao Sporting ou queres ir ao Benfica? E eu disse: não, eu quero ir ao Sporting. E assim foi. Vim treinar a Lisboa. Na altura, os treinadores eram o Lionel Pontes e o Paulo. Fiz 2 treinos e acabei por ficar. Até fiquei a viver na altura na casa de uns tios meus na Encarnação. E assim começou a minha ida para o Sporting. Na altura, o meu pai não se importava, a minha mãe chorava, não me deixava vir. Não, com 14 anos, nem pensar, nem pensar.
Sozinho, ainda por cima.
Sozinho, e eu queria muito, queria muito, queria muito, e entretanto lá vim para Lisboa. Inicialmente fui viver para a casa dos meus tios, tive 2 anos na casa dos meus tios, e depois, com 16 anos, já fui viver para o antigo centro de estágio, que era debaixo daquele estádio que hoje em dia já não existe. Vivi aí mais 2 ou 3 anos. Depois foi quando o estádio foi abaixo, quando começaram a construir a academia. Tivemos a viver na altura, numa residencial ali na Avenida do Clolé, depois passámos para outra residencial na Avenida 5 de Outubro, até que na altura de passar para a academia, eu já não tinha idade e acabei por não, depois comprei casa e vivi em Alcochete já na altura da equipa B do Sporting.
Exatamente. Miguel, é pena estarmos em pandemia, senão até devíamos fazer este programa era no restaurante dos teus pais, que ouvi dizer,
Exato.
porque é espetacular, que andei aqui a estudar e, portanto, sei algumas coisas e ouvi dizer que tem lá umas delícias e, portanto, fica marcado para um próximo
Quando quiserem, estão convidados.
convívio,
Obrigada.
porque ouvi dizer que era mesmo muito bom. E a minha pergunta era, já contaste que foste realmente para o Sporting, mas é verdade é que tu eras avançado. Portanto, tu começaste a
É isso.
jogar mais lá na frente, não é? E foste recuando, recuando, ficaste cada vez mais longe dos golos. Como é que tu acabas a lateral direito e quem foi o treinador que te colocou nessa posição?
É uma história engraçada. Quem me conhece até diz que eu sempre fui central. E quem me conhece, não, quem não me conhece, diz sempre: não, mas tu eras central. E eu: não, não era. Eu comecei com 9 anos nos infantis do Moura, era avançado. Depois, já no último ano, não, no, no, nos infantis, era avançado. E depois, no último ano de infantil, já jogava ali número 8, um bocadinho atrás do ponta de lança. E comecei a
Recuar.
descer, não sei porquê, mas comecei a descer. Pós Sporting vim para número 8, número 6. Fiz a formação toda no Sporting, médio centro, e depois júniores e equipa B, jogava a trinco. Fui para lateral direito porquê? Porque no sub-17, sub-18, na altura do torneio Toulon, que já foi sub-19, sub-20, no sub-17 foi quando eu fui a primeira vez à seleção, jogava a trinco. No sub-19, sub-20, no torneio Toulon, o defesa direito tinha-se lesionado, o Batista, que jogava no Boa Vista. E então o Rui Caçador, que era o treinador, falou comigo: Miguel, tu és um jogador agressivo, um jogador que dá tudo. E ali o lateral direito não temos mais ninguém. Pode jogar ali. E eu: ah, sim, eu quero é jogar. seja a trinco, seja a lateral direita, comecei a jogar. E entretanto, comecei a jogar a lateral direito, inclusive ganhamos o torneio de Toulon.
É verdade.
Fiz um torneio muito bom e na altura o Sporting, os laterais direitos tinham ido embora. O Sporting tinha contratado o Mário Sérgio e faltava um lateral. Então foram buscar a mim. Era uma posição que eu não tinha assim muitas rotinas. E o objetivo era entrar no fazer a pré-época com a equipa principal. Fiz a pré-época, correu bem e acabei por integrar o plantel principal. E foi assim que a minha posição de lateral direito, sem rotinas, não é?
Nasceu.
Sem histórico nenhum.
É verdade.
E um belo torneio de Toulon que Portugal fez. Já agora, em termos de estreia, obviamente fizeste alguns amigáveis, que eu sei, mas como é que é estar na academia? E já lá vamos depois à tua estreia no estádio de Alvalade, que a Mariana tem uma pergunta para ti sobre isso, que foi na inauguração do estádio. Como é que é estar na academia com tanto talento? Ter muito talento serve para evoluir, é mais pressão, e é verdade que até deste boleio ao Ronaldo no teu carro, se eu não me engano, era um Seat Ibiza. Portanto, podes dizer que deste boleio ao melhor jogador do mundo, não é?
Sim, é assim. Naquela altura nós não temos muita noção de quem é que vai chegar à equipa principal, ou quem é que vai ser fazer uma carreira ao mais alto nível, ou mesmo até melhor do mundo como o Ronaldo. Naquela altura nós queremos é jogar, divertir-nos e principalmente jogar todos os jogos. Naquelas idades nós queremos é jogar. Lembro-me de ter alguns colegas que não jogavam e depois que eram, mais tarde eram dispensados. Era uma desilusão enorme, porque nós saímos de casa muito novos e depois o voltar a casa, acredito que tenha sido difícil para alguns colegas meus. Eu quando vim para Lisboa com 14 anos, vim em agosto, no Natal já não queria voltar. No Natal já não queria voltar, mas o treinador falou com os meus pais e acabei por voltar. É assim, naquelas idades, depois, mais tarde, se calhar na altura de júniores, é que nós conseguimos ter um bocadinho já a noção se vamos conseguir ou não passar para a primeira equipa, ou ter assim uma carreira na primeira divisão, ou mesmo na segunda divisão, porque a passagem de júniores para a equipa B já é uma passagem, já passamos para séniores, não é? Já jogamos, na altura jogamos contra equipas com jogadores já com muita experiência, e aí conseguimos ter um bocadinho de noção de se estamos preparados ou não. E o ano de transição foi importantíssimo para mim. Mas eu apanhei aquela geração de João Paiva, Quaresma, o Marinho, no juvenil já apanhei, é verdade, no juvenil já apanhei o Carlos Martins, o Lourenço, joguei também com o Jaime Bragança, o Valdir, foram jogadores que depois também fizeram o Gizzi, o Mangualdo, o Alemão, o João Nunes, o Fernando Diniz. Apanhei jogadores que depois, o Machado, que era o capitão da equipa, o Beto, o guarda-redes, eu recordo-me todos, e acho que todos, o Carlos Marques, acho que todos eles fizeram uma carreira praticamente nas primeiras divisões. Alguns em Portugal não acabaram por não jogar, mas outros jogaram nas primeiras divisões fora. É como referi, naquela altura não temos noção. Com o Ronaldo também, não é? Acabei por jogar com o Júnior e depois na equipa principal. Nós naquela altura não temos assim muita noção de, como referi, de quem é que vai chegar à primeira equipa, ou quem é que vai ser craque. Sabemos que há um ou outro que decide jogos, na altura João Paiva, o Quaresma, na altura dos iniciados, na altura dos juvenis. Continuava a ser o João Paiva, o Quaresma, o Leme do Monteiro, o Marinho, e depois nos Júniors, na altura, lembro-me do Ronaldo, lembro-me, eu conto uma história que nós estamos a perder 1-0 com o Real Massamá e o Ronaldo, temos dois livres à entrada da área e o Ronaldo marca um golo aos 83-84 no ângulo e depois outro livre no mesmo sítio e ele marca outro golo e acabamos por ganhar 2-1. Era um jogador que já na altura decidia, mas ninguém diria que ia ser o melhor do mundo.
E é isso que acaba aqui por fazer a diferença. Como tu disseste, e bem, Miguel, tu passaste por vários escalões do Sporting. Chegas ao plantel principal pela via de Fernando Santos, fazes a estreia, sem contar com os amigáveis, no jogo de inauguração do estádio de Alvalade. Como é que foi, primeiro, viver aquele jogo e depois ver aquele jogo com o Cristiano e desculpa a minha expressão, mas a partir tudo em campo, porque tu viste o jogo com um lugar privilegiado nessa altura, portanto, como é que foi essas emoções do primeiro jogo e de ver o Cristiano e de perceber que se calhar realmente ele poderia sair depois daquele jogo?
Sim, é assim, naquela altura já tinha saído, nessa mesma época já tinha saído o Quaresma para o Barcelona.
Exatamente.
E depois desse jogo do Manchester United, foi a minha estreia, era um jogo que eu até nem sabia se ia jogar a titular ou não, acabei por jogar, e o Ronaldo...
Foste o lateral direito, portanto, atrás do Ronaldo.
Fui o lateral direito. O Ronaldo jogava extremo esquerdo, extremo direito.
Ele trocava as posições, sim, exatamente.
Exato, porque jogou penso que quem começou a jogar a extremo direito foi o Luís Filipe,
marcou o gol.
Marcou o golo, não é?
Marcou o primeiro golo em Alvalade, exatamente.
Exatamente. E foi um jogo que o Ronaldo, como disse a Mariana, partiu a leiça toda. e estavam lá... Ele já andava a ser seguido por alguns clubes.
Claro.
E como jogamos contra o Manchester United, não havia melhor maneira de observá-lo.
Exato.
E foi assim que ele acabou por ir para lá, ainda bem para ele.
E para ti, a estreia, ela estreia logo na inauguração do estádio, que deve ser arrepiante, não?
É verdade. Foi mal para nós porque perdemos dois jogadores com muito talento e se calhar se eles tivessem ficado teríamos sido campeões, acabamos por não ser, mas acabou por ser bom principalmente para o Ronaldo, que foi também a partir daí do Manchester United que ele começou a mostrar ainda mais o seu valor e a ser nomeado para melhor do mundo e ganhar troféus e continua a ganhar.
E é precisamente em Alvalade que nascem as grandes estrelas. Vamos aqui falar do mês que nos marcou a todos. Maio de 2005, AZ Alkmaar versus Sporting. É o jogo e é aquele golo e é aquele momento que define a tua carreira, Miguel?
Não, eu acho que não. Eu acho que não.
Eu também acho que não. Tive... Acho que pode ser um ponto alto, mas acho que não.
Sim, é claro. É sempre um gol que fica marcado. Hoje em dia as pessoas lembram-se de mim por causa desse gol. E ainda bem. Se não tivesse marcado esse gol, teria sido mais um jogador que tinha passado no Sporting. Assim, acabou por ficar marcado e ainda bem, porque para mim é um orgulho ter contribuído para a alegria de todos os sportinguistas.
Para muitas lágrimas também, de alegria, precisamente. É verdade. Mas para muitas lágrimas também.
É verdade. Mas foi um momento alto na minha carreira, tive outros também. Há jogos que eu me recordo que fiz grandes jogos. Momento também, por exemplo, quando eu estive lesionado e consegui recuperar e consegui chegar a outra final europeia. Eu acho que a minha carreira é mais marcada por esse momento do que princípio, para mim, não é? Do que,
claro,
do que esse golo. E mesmo lá fora, no estrangeiro, também tive boas épocas a jogar na Turquia,
na Índia
também. Foram momentos também muito bons, mas o principal momento da minha carreira foi quando me lesionei, quando consegui outra vez a jogar ao mais alto nível. Para mim foi, sem dúvida, essa altura.
Já lá vamos, porque temos uma 100%. Pergunta, temos uma pergunta sobre isso, sobre alguém importante nessa fase.
Exatamente. Mas nós dissemos em off que teríamos aqui uma surpresa para o Miguel. E nós tivemos aqui alguns convidados que quiseram recordar o momento do golo do Miguel Garcia em Alkmaar.
Olá, o meu nome é Nuno Gabriel, vivo nos Estados Unidos da América. No dia daquele golo histórico do Miguel Garcia, eu estava em casa dos meus pais, tinha acabado de chegar do trabalho por causa da diferença de horário de lá e para cá. Saí do trabalho a correr, cheguei à casa dos meus pais, assentei-me na cozinha, liguei a televisão. O jogo acho que até estava a dar na RTP Internacional, por isso tive a sorte de o ter visto por causa disso. Na altura que o Miguel marcou aquele golo histórico, saltei, berrei, pulei com uma alegria enorme, um sentimento que até naquela altura era uma coisa que nunca tinha sentido até aquele ponto. Foi um golo histórico, uma alegria enorme, e berrei tão alto que até os vizinhos dos meus pais devem ter ficado assustados com tanto berro e tanta alegria que estava a passar ali. Por isso, um obrigado ao Miguel por aquele golo histórico e por tudo o que nos ajudou a conquistar, e um grande abraço e saudações leoninas para eles desde os Estados Unidos da América. Obrigado.
Espetáculo. Um grande abraço também para o Nuno. Tenho ouvido várias histórias de muitos sportinguistas e é com um grande sentimento e com uma grande saudade também que eu recordo esse globo.
Mas temos mais, Miguel, temos aqui mais.
Temos mais, é isso que eu ia dizer. Eu estava desligado, eu ia dizer que este é o primeiro de, podemos dizer que são cinco. Este é o primeiro. Cinco.
E começamos. São histórias diferentes e vividas de maneira diferente.
Fora, é o único que começa de fora, e começamos curiosamente por fora, porque se há coisa que o Sporting 160 tem feito nestes últimos anos, é muitos sportingistas de fora que nos ouvem e a ligação que têm ao Sporting por estarem tão longe e aquilo que sentem, e por isso começamos pelo Nuno, que já é um ouvinte, pelo menos há 5 anos, que é quando existe o podcast.
Exatamente.
Do Sporting 160.
Vamos a mais uma memória.
É já para avançar para a segunda memória?
Sim,
já é uma pena distraída. Então vamos ao Gonçalo. As outras é que se ouvem baixinho, vem. Vamos lá ver se agora o Gonçalo, o próximo é o Gonçalo.
Olá, Sportingistas, olá, Sporting 160. O gol do Miguel Garcia é o que eu costumo dizer que foi o gol que eu mais festejei na vida. Lembro-me que estava em casa da minha mãe, onde costumava ver os jogos. Tínhamos cerca de 20 anos na altura. E lembro-me de ter bilhete para a final, já tinha comprado o bilhete em dezembro. Pai, estávamos a perder 3-1 no prolongamento e quando é o gol, lembro-me que estávamos para aí 5 em casa da minha mãe a ver o jogo e foi um moche completo para cima de um dos nossos amigos. Epá, e foi realmente. Eu nem jantar, nem tinha tempo de jantar, aquilo foi brutal. Foi, pá, depois fomos festejar, fomos receber a equipa ao aeroporto. Pronto, não falemos da final, mas realmente esse gol foi mítico e fiquei eufórico. Foi brutal. Força Sporting, grande abraço.
Miguel, ainda antes de irmos à próxima memória, pergunto-te que definição mais fora do comum é que ouviste do teu gol?
Antes de mais, queria mandar um abraço também para o Gonçalo. É sempre, como me referi, é sempre bom ouvir histórias. Tive há pouco tempo também a dizer que estavam numa casa, foi mesa, foi tudo, voou tudo.
Imagina. Voou tudo.
Porque pronto, depois do golo o jogo ainda teve um lance, mas acabou e era já o tempo que o árbitro estava a dar por causa dos festejos do nosso golo. Mas pronto, como Mariana, a pergunta...
Eu perguntei de qual é que foi a definição mais fora do comum que ouviste do teu gol. Se é que ouviste alguma fora do comum.
Sim, não, é histórias que os sportingistas contam, como contei esta agora. Há outras da malta ir à janela com a bebida, as cervejas, os meus amigos lá em Moura, lá nos cafés, tudo... Tudo abraçado, tudo a chorar.
Acho que choramos.
Nós temos aqui uma história com um gato, até.
Exato,
até com um gato nós temos. Mas antes disso, deixa-me de fazer uma pergunta ao Miguel. Aquele canto foi estudado? Ou tu deste ali um chega para lá no Lietzen para ser do primeiro posto?
Não, é assim.
Não foi nada estudado, não havia cantos estudados. Ou havia e ali foi com o coração. É assim. E...
Eu subia, eu ia alternando com o Polga, às vezes, nos cantos.
Ao primeiro posto, não é?
Ao primeiro posto. E o Telho, nós já sabíamos que ele batia os cantos tensos ao primeiro posto. Por isso, eu subi e vou ali para a zona do primeiro posto, porque a bola vai cair aqui nesta zona, de certeza. E assim foi. Por isso não foi assim nenhum canto estudado. Foi mesmo o treinar com ele, o estar com ele, o ver os cantos que ele batia também fizeram-me ver que, olha, vou aqui ao primeiro posto e às vezes até podia ter ido ao segundo e às vezes há um desvio no primeiro posto e a bola podia ir ao segundo. Mas fui ao primeiro porque calhou.
Mas não, então não é aquela história de não deste nenhum chega para lá no Lietzen?
Não.
Ali da tua beira, não. É uma história que eu ouvi que tinhas dito ao Lietzen, sai daqui que aqui estou eu. Não.
Bem, e se tivesse sido,
Se tivesse sido, deixa
passar aqui pelo chat porque aqui há algumas perguntas e já há algumas. Miguel, aqui o Daniel Ferreira pergunta em que momento é que sentiram que aquela caminhada à época da Taça UEFA 2004-2005, sentiram que era possível chegar à final? Houve ali algum momento em que perceberam que isto se calhar só iria parar mesmo na final, que ia ser em Alvalade?
É assim, naquela altura o Sporting jogava muito bem. Jogava futebol como já não jogava há muitos anos, pelo menos era o que diziam. Nós acreditámos sempre que podia ser possível. Aquele jogo, por exemplo, com o Newcastle em casa... Esse jogo então foi um dos melhores jogos que nós fizemos. Depois tínhamos perdido, se não me engano, 1-0 na primeira mão com o Newcastle e depois começámos a perder 1-0 em Alvalade e ganhámos 4-1. Até foi um jogo que eu não joguei, que eu fiquei no banco, mas o ambiente foi espetacular. Aí se calhar tivemos a noção que era possível, mas houve jogos também com o Feyenoord, com o Middlesbrough, jogos que nós jogávamos bem, marcávamos muitos golos. Eu acho que foi o momento mais... O jogo que nos deu aquela confiança talvez tenha sido o jogo com o Newcastle, porque o Newcastle naquela altura era um grande
tinha clube. O Alan Shearer, não é? Tinha o Alan Shearer.
Tinha jogadores muito bons. Eu lembro nessa altura nós fizemos a pré-época no, lá em Inglaterra, no, lá no Newcastle, e já tínhamos jogado contra eles na pré-época, até tínhamos empatado 0-0. E nós, quando nos calhou o Newcastle, lembro-me que comentámos com os outros: ui, agora é que vai ser complicado. E depois de ter ultrapassado o Newcastle, pensámos que depois do Ásia Alkmaar era um adversário mais ao nosso alcance, e acabou por ser um adversário muito complicado.
Alkmaar que tinha, se não me engano, o nosso Brian Ruiz, diga-se passagem. O Brian Ruiz jogava lá, não é? No Ásia Alkmaar, nessa altura.
Nem me recordo.
Jogava, eu tenho quase a certeza, mas eu vou pesquisar, mas eu tenho quase a certeza.
Já te confirmo, estava a me lembrar.
Sim. Não me lembro do Brian Ruiz.
Não. Se calhar não. Então ele tinha saído há pouco.
Não, tinha já a sensação confirmo.
Que não jogava? Eu acho que sim.
E no jogo contra nós não jogou.
Ok, então ele jogou jogou no Alkmaar a seguir, então.
Okay. Talvez mais tarde. Esse ano acho que também não recordo, mas já vou confirmar. Não.
Ok. Mariana, vamos Pedro, então ao próximo vídeo.
Vamos aqui então a mais uma memória, é isso mesmo.
É isso? Então bora lá.
Olá Sportingistas, olá Sporting 160, olá Miguel Garcia. Lembrar-me do golo do Miguel Garcia em Alkmaar é qualquer coisa de incrível. Eu era jovem, tinha 18 anos, jogava no sub-19 do Odivelas, não consegui ver o jogo, tive treino. Tomei banho num instante para sair do treino a correr para o café do clube para conseguir ver o prolongamento. E lembro-me que foi um misto de emoções, porque o jogo a acabar, nós com aquele resultado não iríamos estar na final, que ia ser no nosso estádio,
e de repente, ao som da voz do saudoso Prestrelo, lembro-me como se fosse hoje a euforia que foi a celebrar aquele golo. Corri por tudo o que havia espaço e este golo a par do golo do Monterrey no Jamor em 2015 contra o Braga, em que nos dá o empate que nos permite depois ganhar essa taça desse ano, foi um dos momentos mais incríveis que eu passei a ver o Sporting. Forte abraço a todos e viva o Sporting.
E nem toda a gente pôde ver o jogo como queria, Miguel. A verdade é essa.
É verdade. Eu não percebi, foi o nome do... deste
Fábio.
Um abraço também para o Fábio. Quero dizer que também, quando era júnior do Sporting, internava no campo do Odivelas. Íamos no autocarro do estádio do Sporting para treinar no campo do Odivelas e às vezes até jogávamos lá e tudo. Por isso também tenho boas recordações ali do Odivelas. Sim, houve algumas pessoas que não puderam ver o jogo, infelizmente. Que era foi dia de semana e também tive alguns amigos.
Mas acredita que acho que foi o jogo mais revisto de todo o sempre em termos do Sporting. Acho que provavelmente foi o jogo que eu já revi mais vezes desde que me recordo. Portanto, acredita que vale a pena. Vamos então aqui a mais uma memória.
Alguém a ter uma história mais desinteressante do que a minha, porque eu na realidade vi esse jogo sozinha e festejei esse golo só com o meu gato. Ele estava a dormir no meu colo, eu dei um salto tão grande do sofá que eu acho que ele voou pela sala toda, deve ter apanhado o maior susto da vida dele, de certeza. E, portanto, é literalmente isto que eu tenho para contar, mas tudo o resto em torno desse golo foi épico e foi algo que acabou por moldar a forma como eu vejo futebol ainda hoje, porque essa foi a primeira época que eu segui a sério e aquele golo no final fez-me acreditar que no futebol tudo era possível. Ainda hoje é impossível recordar o golo sem ficar com um sorriso de orelha a orelha e nem acredito que pude contar esta história diretamente ao Miguel Garcia. Portanto, queria lhe agradecer por uma das maiores explosões de euforia da minha vida e por um dos maiores sustos da vida do meu gato.
Grande Betty.
Como vês, Miguel, a Betty marcaste a vida do gato dela e marcaste a vida de muita gente que ficou com esse golo marcado. Pergunto-te como é que foi a festa no balneário nesse dia?
Antes de mais, um beijinho também. Nunca tinha ouvido uma história assim com o gato. A história no balneário. Lembro que assim que cheguei ao balneário, eu levei aqui, onde é que foi? Aqui neste lado. Levei aqui 3 pontos. Não sei se vocês se viram o jogo assim com atenção. Eu num canto a nosso favor ia cabecear a bola e cabeceei na cabeça do Sapinto. Então levei 3 pontos aqui, até fui cozido ao intervalo e assim que terminámos o jogo fui para o balneário outra vez para o doutor me ver aqui esta zona aqui do onde ele tinha dado os pontos para ver se estava bem e assim que o doutor acaba de ver aqui a ferida, fui chamado para o controle antidoping. Eu e Juliette fomos os dois para o controle antidoping e lá estávamos os dois, estavam dois do AZ Alkmaar sentados, tristes, e estava a Juliette a beber cerveja já a festejar e depois daí foi no autocarro, a caminho do aeroporto. Mas o que para mim foi arrepiante e o que eu recordo, para mim foi dos momentos mais bonitos e mais arrepiante foi chegar a Lisboa, o aeroporto, e estarem lá, não sei, eram 4, eram 5 mil pessoas à nossa espera, já não me lembro a hora. Isso para mim foi, eu contar e tomar de piar. Esse momento e a entrada no jogo para a final com o CSKA, a entrada no estádio, o estádio cheio, um dia de verão, tudo a cantar. Para mim foram os dois momentos mais bonitos que eu tive no futebol, foram esses dois.
Oh, Miguel, deixa-me só confirmar. O Brian Ruiz, Pedro, foi em 2010.
No Puente e no PSV. Jogou
e foi o gol do Rui Patrício. Boa, foi aquele gol que o Rui Patrício subiu no canto
e que nós... E, olha, esse também é um belo momento, porque eu nesse momento recordo perfeitamente esse gol, porque esse gol do Rui Patrício deu o empate, não foi, no jogo, e a qualificação, parece que foi isso, e eu lembro perfeitamente, na altura estava hospedado num hotel em Lisboa, porque estava a fazer uma formação em Lisboa, epá, e parti aquilo tudo, saí do bar do hotel, a correr, feito um maluco para a entrada, quem sai cá para fora aos berros, estava com um amigo meu do Benfica, que eu...
Ainda
Gonçalves, que vocês conhecem, não me deixa mentir, que foi comigo lá, ter comigo a ver o jogo, pá, e fui uma expulsão do... Agora estavas a falar nisso, lembrei-me desse jogo.
E temos aqui, Miguel, temos uma surpresa.
Já agora, é isso, é uma surpresa. É engraçado, que o Gabriel Almeida, que é um grande amigo nosso aqui do Norte...
É um contador de histórias, Miguel.
É um contador de histórias incrível, inacreditável, já tem memórias incríveis de Sporting, e ele estava a ouvir o programa e acabou de nos mandar mesmo agora a imagem a dizer, eu depois de festejar esse golo e essa vitória, foi para os aliados, e foi festejar na cidade do Porto, e foi festejar e mandou-nos a fotografia dele, cá está a cidade do Porto a festejar, e não me engano, lá está 2005-55, que é uma
data.
Na Avenida dos Aliados, cá está ele até me mandou agora a foto mesmo, que ele estava a ver o programa, eu vou-te já mandar a foto, e mandou mesmo. É realmente inacreditável como este golo faz.
É verdade.
É aquilo que na brincadeira nós temos vindo a dizer nos últimos dias, não é? Há aquela... Toda a gente costuma dizer, os que estiveram vivos, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Ou os que estavam vivos? E que é um bocado onde é que tu estavas no gol do Miguel Garcia? Porque toda a gente sabe, não há dúvidas absolutamente nenhuma, toda a gente sabe onde é que estava no gol do Miguel Garcia. É absolutamente fantástico. Obrigado, Gabriel, por ter-me mandado esta memória.
É verdade.
Boa.
Vamos aqui a uma última recordação do momento do Miguel.
Vamos ter que estar mesmo muito atentos, porque o Abel, que é um ouvinte já há muitos anos do Sporting 160, praticamente desde o primeiro programa, gravou às 3 da madrugada e ele não queria fazer barulho em casa, mas ele não queria falhar e não queria deixar de enviar o vídeo. E, portanto, olha, vamos ver se conseguimos ouvir bem, porque ele falou mesmo muito baixinho. Vamos a isso.
Boa noite a todos. Boa noite em especial ao Miguel Garcia, por me ter proporcionado um dos momentos mais felizes do meu sportinguismo. Ainda hoje é talvez o gol que mais celebrei, agora com o do Mateus. Esse, o do Mateus, chega lá perto, mas em 2005, quando estava a viver sozinho na Costa da Caparica, e estava no quinto ano da faculdade, foi, sem dúvida nenhuma, em 39 anos de vida, o gol que mais gritei pelo Sporting. Foi um momento que os meus vizinhos vão recordar por muito tempo. Um grande beijo a todos, em especial ao Miguel. Muito obrigado, Miguel, por fazeres parte da nossa história. E um resto de boa noite.
E houve muitos vizinhos a ficarem chateados nesse mesmo dia. Miguel, tu tens noção que existe muita gente que acaba por gostar de futebol? Porque no caso da Betty, eu e a Betty somos da mesma idade, só para teres uma ideia, estamos abaixo dos 30, não vou dizer quantos abaixo dos 30, mas estamos abaixo dos 30. E esse golo, pelo menos para mim, marcou o facto de eu poder gostar de futebol e de poder acreditar nos resultados que muitos consideram impossíveis. Tu tens noção do que esse golo significou para uma geração de sportingistas?
Antes de mais, queria mandar também um abraço para o Gabriel e dizer-lhe que é uma vez mais também com grande sentimento que conheço esta história e muitas outras que, como referi, fazem-me sentir ainda mais sportinguista e falando do... estamos a falar da Marina e da Betty, não é? É assim, quem gosta de futebol, claro que são jogos que as pessoas vibram, que ainda por cima um jogo contra um adversário estrangeiro tem ainda mais impacto, e às vezes não só os sportinguistas, mas também pessoas de outros clubes, não é? Claro. Os rivais também vibram. Nós lá dentro não temos grande noção do impacto que isto pode provocar a outras pessoas. Às vezes ficam com mais interesse, começam a gostar mais. Mas ainda bem que é assim, porque também não foi numa fase de grupos, não foi nos oitavos de final, nos quartos de final, foi um jogo que deu acesso à
Uma
final, ainda por
final,
cima, uma final no Estádio Alvalade, não é?
claro. Ó Miguel, mas não te esqueças do que vais dizer, porque a minha próxima final, a próxima pergunta é sobre essa final. Sobre essa final. E, portanto, é que acaba de ser a pergunta mais difícil, porque marcou-nos a todos também, obviamente. Não sei se ias terminar ou se posso fazer a
Não,
pergunta.
ia só dizer que lembro-me que a passagem à final, a semana que antecedeu esse jogo, era jornalistas na academia, era o Sport, era jornais internacionais, televisão. Foi uma semana em que só se falava desse jogo, da final, e claro que despertou o interesse também de muita gente, e se
Claro.
calhar, sem falar no resultado, não é? Foi uma altura em que se calhar muitas crianças ficaram ainda com mais vontade de jogar futebol, com mais vontade de ver futebol, e por isso é que acredito que são momentos em que
Marcam.
desperta mais, que marcam e desperta mais a curiosidade dos
Sem
adeptos.
dúvida. Sem dúvida. Miguel, a final
Vamos
europeia,
lá, João.
acaba perder com esse capa
É a
que nos
pior
marcou a
pergunta que
todos.
temos hoje.
Agora, eu tenho duas perguntas numa, obviamente, é como é que um jogador recupera de um jogo daqueles? Se foi difícil para mim que não dormi, imagino para quem esteve lá
Exato.
dentro. E o que é que achas que nós poderíamos ter feito para ter vencido aquela final? Parecia ser nosso ao intervalo.
Pois é, assim, são jogos que ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Principalmente, estava tudo a proporcionar-se para o Sporting ganhar esse título, porque coincidiu a final no Estádio de Alvalade, não é?
Achas que isso foi prejudicial, Miguel?
Não, eu acho que não, eu
Não?
acho que não, eu acho que até foi bom. Porque foi um, lembro-me, como eu disse há uns minutos atrás, foi dos momentos mais arrepiantes que eu tive. Foi entrar para o aquecimento e ver já o estádio completamente cheio e tudo a puxar pela equipa. E depois do jogo, as pessoas ficaram lá também a aplaudir, porque ao fim e ao cabo tinha sido uma época muito, muito boa em termos desportivos, apesar de não termos tido nenhum troféu, mas foi uma época em que os adeptos e os sócios viram que os jogadores deram tudo, e faltou ali um bocadinho de sorte para ganhar algum troféu, tanto na final contra o CSKA, como no campeonato, depois daquele gol que o Luizão marcou, que foi falta. Que
O
acabamos
Ricardo.
também por nos tirar o título, porque bastava o um empate e depois faltava o jogo com o Nacional em casa. Era a vitória praticamente certa e tínhamos sido campeões. Foi a semana que marcou essas duas desilusões. Como é que se recupera? É difícil. Recupera-se logo com mais jogos e com mais vitórias, que não foi o caso. Fomos de férias e um bocadinho magoados, mas com vontade de, na altura, voltar a treinar e a competir.
E olha,
Oh, Pedro,
falando
temos aqui uma
aqui.
pergunta do Abel, não
Ai,
é?
desculpa,
Pedro, aqui do
força.
chat temos uma pergunta sobre o jogo, Mariana, desculpa lá,
A
que
do
é.
Cruzeiro.
Sim, o que é que o Cruzeiro
Sim,
vos disse ao intervalo? Que
é
era para
cruzeiro.
segurar o resultado, atacar ou defender? Nós estávamos a ganhar 1-0, não
Olha, é assim, eu não me recordo o que é que o Mr. Pesedo disse. Eu recordo-me
é?
é de estar no intervalo, no balneário, com os pés assim para o ar, a descansar, e já estava a pensar: isto está a ser fácil demais.
Demais.
Está estava já a pensar, onde é que eu vou festejar hoje à noite? Porque estava, o jogo estava a ser tão...
refeição, não é?
Estava a tão fácil, acho que eles tinham tido um remate por cima da baliza, na primeira parte, nós a dominarmos, a jogarmos, podia estar se calhar 2-3, e nós pensámos que isto agora vamos entrar para lá outra vez e isto vai entrar o segundo e o terceiro. E acabámos por sofrer um golo de bola parada, mas o nosso estilo de jogo era trocar a bola, era um jogo atacante, super ofensivo, e acabámos por ser surpreendidos num contra-ataque, deu 2-1, e depois o 3-1 foi quando nós mandámos uma bola oposta, a bola veio para trás, e acabámos por sofrer o 3-1. Não me recordo o que é que o Mr. Pizer disse, mas deve ter dito para continuarmos a fazer o que estávamos a fazer, porque estávamos a fazer bem.
Claro. Olha, falando aqui em Peseiro e também em Paulo Bento e Fernando Santos, tu trabalhaste com os três no Sporting. Qual é que foi aquele que mais te marcou e porquê, Miguel?
Assim, o Fernando Santos foi o treinador que me lançou, é um treinador que vai ficar marcado porque me deu a oportunidade de poder integrar o plantel principal e se calhar se não tivesse tido essa oportunidade, não sei o que é que teria sido da minha carreira. O Peseiro também marcou bastante, bastante pela positiva, porque é um treinador que dava muita confiança aos jogadores. Evoluí bastante com ele também, porque era um treinador que puxava muito por nós, um treinador que dava a liberdade completa para nós falharmos, e quando falhássemos ele estava lá, para ele e a equipa técnica, para nos ajudar, para nos apoiar. Por isso é que nós tivemos a época que tivemos com ele, acredito que tenha sido por esse motivo. O Paulo Bento, já o apanhei também numa fase final da minha saída do Sporting, um treinador que também aprendi bastante com ele, não só quando ele era treinador, mas quando ele também era jogador. Lembro-me de ir à primeira conferência de imprensa, foi com ele, que eu estava super nervoso e ele sempre a ajudar, sempre a tranquilizar-me, porque ele era mesmo assim, era um jogador e um treinador super tranquilo, que também ajudava muito os jogadores.
E vamos falar aqui, tu já falaste disto, a tua lesão, tu seguiu saída para a Regina, é uma lesão e uma ajuda especial de Jorge Costa. Foi uma pessoa que te marcou, foi uma pessoa que foi especial para ti?
Sim, infelizmente a lesão não ajudou nada, porque o campeonato italiano era um campeonato que eu sempre tive o sonho de jogar e... devido às minhas características, infelizmente não consegui, devido a essa lesão e devido à teimosia de estar com dores e não, mas isto vai passar, isto vai dar, porque nunca tinha tido uma lesão, e pensei que isto fosse uma dor passageira, e acabou por ser uma dor que me fez parar um ano e tal, e infelizmente consegui dar a volta por cima. Mas antes do Olhanense, queria vos contar também que tive uma experiência nos Estados Unidos. Eu quando recuperei, fui fazer um trial nos Toronto, que na altura estavam a fazer a pré-temporada em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e acabei por ir 10 dias a treinar com eles e fiz alguns jogos. E entretanto as coisas estavam também a correr muito bem, já tinha-me oferecido contrato, e quando saísse dali, era passado 2 dias, vinha para Portugal, fazia as malas, ia para Toronto assinar contrato. Um dia antes de terminar o estágio, numa bola dividida, fiz uma lesão no ligamento interno e acabei por voltar para Portugal, mais uma recuperação de 3-4 meses, e estava a ver que as lesões não passavam. E a ida para o Olhanense foi numa altura em que também já não jogava praticamente há um ano e meio, em que havia clubes que não acreditavam, e foi na altura que o Jorge Costa e a direção do Olhanense chamou-me lá para também fazer o torneio Guadiana à experiência. Também quando fui para lá também não tinha logo assinado. Eles disseram-me que não era a qualidade que estava em questão, mas sim a capacidade física e o torneio correu bem, joguei sem dores, eu já não tinha dores, era mesmo só uma questão das pessoas verem que eu estava em condições e também antes de ir para o Olhanense fiz um estágio com o sindicato em que jogámos contra o Belenenses, contra o Beira-Mar e também me deu um bocadinho mais de confiança para integrar esse torneio do Guadiana com o Olhanense. Jogámos contra o Benfica e contra o Anderlecht e foi aí que depois ligou-me na altura, era o Marco Couto, era o diretor, ligou-me a dizer que estava a contar comigo e acabei por ir para o Olhanense. Claro que estou muito grato ao Jorge Costa, à equipa técnica e também à direção do Olhanense, porque a partir daí foi sempre a subir até, como me referi, até a outra final europeia.
É verdade. E Miguel, tu depois, e Jorge Costa e o Olhanense deixou de sair para o Braga, não é? Deixaram de sair para o Braga, depois acabas por ir para a Turquia, a Espanha, Índia. Destes países todos, qual foi o país que mais gostaste de estar, em termos futebolísticos e não só? E se tens alguma história engraçada que possas partilhar nesse futebol além fronteiras?
Sim, eu acho que todos os países foram boas experiências, umas melhores que outras. A Turquia para mim foi uma experiência muito boa porque é um campeonato muito competitivo em que qualquer equipa pode ganhar ao Beşiktaş, ao Galatasaray, ao Fenerbahçe. Se hoje formos ver a classificação da Turquia, conseguimos ver que está em primeiro o Trabzonspor, que aqui em Portugal pouca gente conhece. O Beşiktaş deve estar para aí em oitavo ou nono, o Galatasaray para aí sétimo e o Fenerbahçe para aí em terceiro ou quarto. É um campeonato super competitivo, cheio de estádios praticamente cheios, os adeptos são muito, adoram futebol, são muito fanáticos. Foi uma experiência muito boa jogar na Turquia. Depois o Mallorca foi, apanhou o Mallorca numa altura em que o Mallorca tinha descido da primeira para a segunda, eles estavam a contratar jogadores já com alguma experiência para subirem novamente, até mantiveram grande parte do plantel, só que aquilo era cheio de craques e as coisas não correram bem, acabámos por não subir e sinceramente acho que foi o clube onde eu gostei menos de jogar, porque não senti os adeptos com a equipa, as coisas também não me correram muito bem. Eu fui para lá já a final de agosto, porque na altura tinha saído da Turquia e não queria sair da Turquia também para outro país. Acabei por ir com o campeonato já a decorrer 3 jornadas. Em dezembro, janeiro, lesionei-me, tive praticamente 3 meses depois sem jogar. Sinceramente, não foi um clube. A única coisa de Mallorca que eu gostei foi do tempo, da praia. Consegui tirar partido, pelo menos, dessa situação. Apesar de, quando as coisas não estão a correr bem a nível profissional, depois a nível pessoal, passear, ir, sei lá, jantar fora, almoçar fora.
E a cabeça já fica noutro sítio.
Não é, exatamente. Não é a mesma coisa. Depois, a Índia. A Índia foi...
Deve ser uma experiência única, não é? Jogar na Índia.
A Índia é uma experiência única. A Índia foi um risco, porque já tinha sido anunciada há alguns anos atrás também a primeira edição da Superliga, pois não se fez. Na altura tinha o Belenenses. Tinha o Lito Vidigal, que era o treinador, ligou-me várias vezes, fui para lá, fizeram-me 3 propostas, a última já era uma proposta quase irrecusável, mas eu queria outro desafio, outra experiência, porque estava na altura, acho que tinha 31, e queria uma coisa, eu queria uma coisa diferente, fosse Índia, China, Estados Unidos, eu estava à procura e surgiu a Superliga da Indiana. O futebol ia ser completamente diferente, financeiramente também era bom, e acabei por arriscar e não fiquei nada arrependido, muito pelo contrário, foi uma liga que me surpreendeu bastante pela positiva, porque nos campeonatos asiáticos normalmente só podem inscrever 3 jogadores estrangeiros e um asiático, e com a Superliga eles mudaram um bocadinho o limite de estrangeiros, conseguiram inscrever 10 e então deram mais qualidade à liga. Joguei contra jogadores Del Piero, Anelka, Lindberg, Roberto Pires,
o Trezeguet também lá estava,
exatamente, Trezeguet.
Até o Zico foi chamado, vinha do Japão naquele processo.
Exatamente.
Foi um investimento louco, aquilo era uma loucura. Em 2014, não é? Na primeira Superliga, aquilo foi uma loucura.
Joguei o meu colega, nessa altura joguei central, jogava a central. O meu colega, o central do lado esquerdo, era o Capdevila. Vocês conhecem aquele espanhol que no Benfica. Fazíamos uma dupla muito boa, muito boa, muito boa. Foi uma boa experiência, era o capitão da equipa, era para ser o Capdevila, só não era porque não falava bem inglês, e eu como falava bem inglês, espanhol e português, porque tínhamos lá 2 brasileiros, 3 ou 4 espanhóis e alguns que falavam, e os indianos falavam inglês, então...
Certo, tinha que haver uma mistura de línguas.
Exatamente. E foi espetacular. Agora, em termos de experiência, a cultura indiana é uma cultura completamente diferente da nossa, completamente diferente da cultura europeia. E uma das histórias que eu vos posso contar é que, primeiro, para chegar lá ao Northeast, que era a cidade de Guwahati, e fizemos a pré-época em Shillong, foi Lisboa, Istambul, Istambul, Mumbai. Mumbai, Guwahati, Guwahati, Shillong. Então, só de Mumbai para Guwahati foram 3 horas de avião e depois de Guwahati para Shillong mais 3 horas de autocarro. Eu chego a Shillong...
Completamente roto, não é? Claro.
Completamente. Eu chego lá, estradas ainda de terra batida, e eles a venderem carne e peixe... como aqui nós vendemos os jornais nos quiosques, com molas, não era aquilo, não eram molas, era outra coisa que estava, arames, e nas estradas de terra batida, onde havia pó com fartura e lama, e disse, ai meu Deus,
não vi meter.
Muita pobreza, muita gente a dormir na rua, a tomar banho na rua, a cortar o cabelo na rua, é um choque muito grande.
Pessoal.
Mas foi uma experiência enriquecedora, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal.
Oh Miguel, agora vou-te fazer a pergunta que eu acho que nunca foi feita e portanto muito
agora é que
se a fonte é boa de João ou se é uma fonte que está seca.
Não, oh Miguel, disfarças e passas em frente, simulas e segue o jogo.
Diz assim ao João, espera aí que eu já venho.
Oh Miguel, foste um craque dentro dos relvados, mas ouvi dizer que fora dos relvados também eras um craque a jogar o Pro Evolution Soccer. É verdade que eras ali um terror na Portela a jogar aquilo?
Era muito forte, era muito forte.
a minha parte. Fonte, é verdade. Ouvi dizer que eras muito forte mesmo. E que podias ter...
Não, era. Eu, é assim, eu quando nós íamos jogar, por exemplo, a Guimarães, a Braga, a Rio Ave, nós chegávamos já por volta das 2, 3 da manhã. Eu assim que chegava à casa, eu ligava a PlayStation online, só que acabava às 7, 8 da manhã. E depois nós fazíamos muitos torneios, eu normalmente é que organizava, eu gostava tanto de jogar, porque nós enquanto jogamos futebol não temos outra, na altura dos 20, 20 e poucos anos, é futebol e ponto final. Não há cá pensar em estudar ou pensar em outra coisa. É jogar, treinar, comer e descansar. Na altura não havia séries, não havia nada. Então, o que é que era as nossas distrações? Era Pro Evolution Soccer. Então, organizava, às vezes, era televisão na sala, televisão no quarto, grupos. Eu tinha vizinhos a irem-me bater à porta. Mas o que é que se passa aí? O que é que se passa?
4 da manhã! Está a fazer?
Muito bom.
Chegávamos, sei lá, Tinho, Veloso, até organizávamos já ali no passeio lá temos o Miquel Puto Azul, que tem lá uma garagem com grandes recordações do Sporting, e até uma das vezes organizamos lá um torneio espetacular de Pro Evolution Soccer. E sim, entretanto, depois desde que nasceu o meu primeiro filho, já tem 11 anos, nunca mais toquei numa PlayStation. Não. Nunca mais.
Vamos ver se combinamos aí um joguinho.
Pontualmente, às vezes tenho um amigo meu que me convida para jogar, jogo, mas já não é aquela coisa. Já não estou...
Já não é ao mesmo nível, digamos assim.
Não. Ainda bem que... E lá que a minha fonte teve certo e, portanto, foi aqui um bom momento a contar o Pro Evolution Soccer, esse grande jogo. Agora pronto.
Olha, vamos só pegar aqui numa pergunta do chat. Obviamente vocês são profissionais, mas tu jogaste no Braga também, Miguel. Qual é que é a sensação que tinhas quando jogaste contra o Clube do Coração? E neste caso falamos do Sporting, obviamente.
Inicialmente a primeira vez que joguei contra o Sporting foi quando estava no Olhanense. É estranho, porque foram 10 anos no Sporting, nunca tinha jogado contra o Sporting, tinha jogado contra o Sporting quando tinha 11 anos, quando jogava no Moura, nós fomos aos nacionais e jogámos contra o Sporting. Mas como sénior é um sentimento um bocadinho estranho, um bocadinho, sei lá, ir ao balneário, ao estádio onde eu me equipava, onde eu jogava com a camisola do Sporting e depois entrar com a camisola do Olhanense. Lembro perfeitamente desse jogo, até foi um jogo em que o Olhanense estava a ganhar 2-0, eu até tinha feito uma assistência para o golo, e acabámos por perder 3-2. Nessa altura, nós queremos é ganhar. Estava a ajudar o Olhanense, queria que o Olhanense ganhasse o jogo. E acabou por ganhar o Sporting. Mas é aquele sentimento que não é muito bom. Não é muito bom. Depois, mais tarde, pelo Braga. O Braga também, na altura, o Braga lutava também já por outros objetivos, o Olhanense lutava para não descer divisão, o Braga naquela altura até nós estávamos a lutar para ser campeões, acabámos por ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Lembro-me ter o Viana como colega da equipa também, o Custódio também, colegas que também tinham sido meus colegas no Sporting e jogámos no Braga contra o Sporting. É sempre estranho, é sempre aqueles jogos que nós não gostamos que aconteçam, porque é o clube onde nós jogamos e é o clube do nosso coração. Não é fácil, não é fácil.
Exatamente, e custa sempre, mas a verdade é que a postura profissional tem sempre por prevalecer. Sim. E era aquilo que estavas a dizer, jogavas pelo Olhanense, querias era ajudar o Olhanense numa primeira fase. Força, João.
Em relação ainda a jogadores, Miguel, tínhamos aqui algumas perguntas, que era qual foi o jogador mais talentoso com quem partilhaste o balneário do Sporting e depois no estrangeiro, qual foi o jogador que notaste que tinha realmente mais talento? Na tua passagem do Sporting, qual foi aquele jogador que tu sentias que era o maior talento do Sporting que algumas vezes viste e assim, jogou contigo?
Eu quando... Os géneros, claro. Eu até ia dizer, ia falar um bocadinho primeiro da formação. Eu na formação, eu quando, em último ano de iniciado, 14 anos, haviam dois jogadores que, pronto, faziam muita diferença, que era o Quaresma, já em termos de relação com a bola, em termos de finta, era muito, muito evoluído, muito evoluído, muito, muito acima de todos os outros. E depois havia um que era o Carlos Marques, que era o capitão da equipa, que ele jogava defesa, médio, o Carlos era o capitão da equipa. Eu naquela altura, o Carlos Marques vai ser, ele já é craque, mas vai ser ainda mais. E, né, para mim nessa altura era dos melhores jogadores que o Sporting tinha na formação. Sem falar depois noutros, mas esses dois, para mim, sempre foram os melhores naquela altura. Depois, mais tarde, nos Júniors, claro que eu até nessa equipa dos Júniors havia, por exemplo, subiram quase todos para a equipa B, eram Júniors, mas chegavam na equipa B: Quaresma, o Lourenço, o João Paiva. Acabei por ficar. Eu nos Júniors, e nessa altura foi quando o Ronaldo era juvenil, mas jogava nos Júniors. E nessa altura também já se via que o Ronaldo, como eu contei uma história, que ele marcou dois golos de livre do mesmo sítio, já se via também que o Ronaldo era craque. Na equipa principal, não sei.
Acho que é difícil.
Muito para bom. Muitos. Pedro Barbosa, João Pinto, sei lá, Sá Pinto. Foram jogadores que para mim eram referências. O Rui Jorge eram jogadores que eu, com 20 anos, eles na altura deviam ter os seus 30, 32, que eu crescia a vê-los jogar. Eu colecionava os cromos deles. Eu era apanha-bolas na altura e abanava o pano da Liga dos Campeões quando eles iam jogar. E depois, na altura, quando joguei com eles, ainda fiquei mais fã deles, porque não os conhecia como pessoa e por isso sempre foram um exemplo, como o Pedro Barbosa, o Sá Pinto, o Rui Jorge, o João Pinto, jogadores mais velhos que eu gostei, que eu para mim foram referências e
todos com grande qualidade, diga-se.
Para todos nós.
Escolheste-os a dedo, com grande qualidade. Com grande qualidade. Estamos mesmo a acabar. Miguel, temos aqui ainda duas perguntas, vou-te fazer aqui as duas perguntas finais. Uma é sobre o Sporting atual. O que é que achas deste belo momento de Sporting? E permite-me dizer que é um belo momento. Qual achas que é o segredo atual deste Sporting que nos tem encantado a todos?
Assim, eu estava ansioso que este momento chegasse ao Sporting, porque foram muitos anos Sporting sempre a mudar de treinadores, a falhar nas contratações, e desmotivava os sócios, os adeptos, a verem os jogos do Sporting, a irem ao estádio. Hoje em dia não, hoje em dia é o contrário, hoje em dia é uma alegria ver o Sporting, e o Sporting vai jogar hoje, então parou tudo. Vamos para casa ou vamos ao estádio, toda a gente tem que ver o Sporting, porque o Sporting já merecia isto há muitos anos, e estou mesmo muito feliz por este momento que o Sporting está a atravessar. Assim, o segredo, eu acho que o principal segredo é esta direção, e também, claro, que com a contratação do Ruben Amorim, o Sporting conseguiu chegar ao momento que mais desejava. Dou os parabéns, claro que o Ruben Amorim é um dos grandes responsáveis por este Sporting, é um treinador excepcional, como o Sporting, com o Sporting está a funcionar tudo às mil maravilhas, porque certamente ele deve ter liberdade para fazer o que ele quer, para contratar os jogadores que quer, para mandar embora os jogadores que ele quer, e tudo o resto. Mas quer também, mas quem tem mérito também é as pessoas que lá estão: o Frederico Varandas, o Guiana, e o resto que lá está na direção, porque sem eles isto não teria sido possível. Houve muita contestação ao início, mas eu posso dizer que fui um dos que acreditei neles, porque um deles conheço muito bem, que é o Guiana, Uma pessoa muito simples, no Braga e no Sporting, uma pessoa muito humilde, muito simples, muito, muito competente, e está lá no Sporting, não é para encher chouriços, como se costuma dizer, e sim para, para ajudar o Sporting, para dar o melhor dele, o conhecimento que ele tem. E depois o Frederico Varandas também, um grande sportinguista, dou-lhe os meus parabéns por ter resistido à contestação que havia ao início, mas ele sabia o que estava a fazer e não se rendeu, arriscou, e hoje temos, os resultados estão à vista, e são os grandes responsáveis por este Sporting estar onde está. Foi campeão sem... Nem eu acreditava que o Sporting poderia ser campeão na primeira época. Na primeira não, com o Ruben Amorim já pegou na equipa mais na parte final. Mas naquele ano, o ano passado, que com o orçamento que o Sporting tinha e com o plantel que o Sporting tinha, eu acreditava que o Sporting poderia fazer um bom campeonato, mas um bom campeonato, na minha opinião, não era ser campeão, e acho que não tenho problemas nenhum em dizer que não acreditava que o Sporting poderia ter sido campeão ano passado, e foi, e ainda bem. Este ano é completamente diferente, acredito...
Claro.
Plenamente que o Sporting possa ser campeão e até ganhar mais outros troféus, como a Taça de Portugal, a Taça da Liga, Liga dos Campeões.
Era bom.
É mais complicado, mas não é impossível, pelo menos, ultrapassar o Manchester City, porque já vimos o Manchester City perder jogos em casa, por isso...
É verdade.
Vamos ver.
Vamos acreditar, não é? Isso corre bem. Miguel, a última pergunta é então assim mais de jogo, para juntar aquilo que falaste agora do Sporting atual com o Sporting da tua altura. Deste plantel atual, e se pudesse escolher um jogador para regressar ao passado e jogar a final da UEFA, quem é que escolherias deste plantel? Esta pergunta também nunca te fizeram, de certeza.
Não. Deste plantel, ui... Tenho que pensar na equipa que jogou.
Exato.
Olha, se calhar saía eu e entrava o Porro. Não estou a ver agora assim de repente mais ninguém, mas se calhar poderia fazer essa.
É uma bela resposta, Miguel. É uma bela resposta. Além do humilde, é uma excelente resposta. Lá tínhamos o Porro a ter que jogar na final de 2004. Uma excelente resposta para terminarmos aqui. E agradecer-te mais uma vez, não só o teu testemunho, mas a tua humildade e a facilidade com que comunicas também. Sei que agora estás no imobiliário, estás fora de futebol, não é verdade? Portanto, desejar-te também boa sorte nesse campeonato também é preciso, além do talento também é preciso sorte, e que um dia possas regressar também ao Sporting, de uma forma ou de outra, e sempre que quiseres, tens aqui uma casa também, podes regressar. Se calhar até vou-te pedir depois um contacto, já estavam aqui a mandar-me a dizer que conhecem o Carlos Marques, também era um excelente convidado ter aqui o Carlos Marques, que foi realmente um talento que passou na formação de Sporting, é realmente teve algumas lesões, somente no joelho, que traíram a evolução do jogador, por exemplo. Há muitos que ficaram pelo caminho, até por lesões precoces, como nós todos sabemos. Né?
Ok. João, a Mariana e Pedro, muito obrigado pelo vosso...
Obrigada a nós.
Foi uma hora
e um quarto, quase.
Muito bem passada a contar aqui algumas histórias, a reviver também aqui algumas lembranças também, que me alegram bastante. Uma vez mais, obrigado a vocês os três.
Obrigada a nós, Miguel, por uma grande noite de sportinguismo, uma grande noite, como disse o João, de humildade. Agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Desejar também umas boas entradas no ano de 2022, porque o próximo Sporting 160 já será o primeiro de 2022. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.